gostaria de saber como é que recebeu a mensagem, ou seja, a informação dos últimos ataques no centro do país.
Para já, quando aconteceu, eu não estava cá. Eu cheguei uns 4 dias depois, portanto recebi a informação em segunda ou terceira mão. De um lado fiquei admirado, depois fiquei também preocupado. E como todo o povo, fiquei também com uma certa ânsia, porque a gente não sabe qual será a evolução de situações e acontecimentos como este.
Nesta carta que produziram neste último encontro que decorreu no Maputo entre o dia 8 a 15, dizem os bispos de que isto pode ser resultado da intolerância política. O que é que concretamente, como é que se manifesta esta intolerância?
A nota pastoral já diz alguns aspectos a esse propósito. Por exemplo, nós falamos da linguagem violenta que é usada pelos políticos, que é usada até no Parlamento, que é usada nos comícios e que é usada nos encontros e reuniões com o povo. Tudo isso são violências de várias maneiras, não é? E até chegar, como também está a dizer a própria carta, alguns partidos destruírem bandeiras e outros símbolos de outros partidos. Tudo isso é violência.
Há vetores da sociedade civil que dão contas de que, digamos assim, essa destruição dos símbolos, também das sedes, é resultado do medo que existe por parte do partido no poder. O senhor arcebispo comunga esta ideia, esta percepção?
Isso eu não sei se é assim. Eu não teria assim a coragem de afirmar, sobretudo afirmar coisas de que não tenho certeza absoluta. O que sei é que é resultado do povo mal instruído, porque muitas vezes a gente, ou é o próprio povo, ou alguém se serve do povo para protagonizar esses atos antidemocráticos, de faltas de respeito do outro. Então, eu penso que no fundo está uma falta de educação à cidadania. E essa educação naturalmente falta porque há um conjunto de todo o contexto social, educativo, mesmo tendo em conta o sistema de ensino que temos, o sistema de sociedade, o povo ignorante deixado a si, e depois, naturalmente, quem tem poder de abordar o povo e levá-lo para determinadas ideias e ações, consegue-se fazer isso. Portanto, para mim não é tanto o medo. Claro que o medo existe em toda a gente, não é? Mas para mim é o resultado da ignorância do povo, e que é aproveitado para ter ideias e atitudes incorretas.
Sim, o senhor bispo fala de alguém. Quero se referir a quem mesmo?
Na nossa nota pastoral, nós não condenamos ninguém. Quando eu digo alguém, eu quero dizer sobretudo aqueles que têm poder político e social sobre as populações. E naturalmente aí estão incluídos todos os partidos.
Nesta carta, os bispos de Moçambique fazem um apelo no sentido de que é urgente o encontro entre Afonso de Acama e o Presidente da República, a senhora Armando Emílio Kebusa. E, portanto, ao contrário disso, estamos a ver comissões dos partidos. Isso irá resultar?
Eu penso que sim, eu penso que vai resultar. Não é por nada que nós fizemos o apelo e esperamos que o nosso apelo seja acatado. Embora nós não somos políticos, não temos a força política, nem a força militar, nem a força de dinheiro, etc. Mas temos a força de Deus e a força moral. Nós acreditamos e queremos que isso aconteça. O próprio Presidente da República garantiu-nos que ele está na linha do diálogo. Então, quer dizer que há de ter presente a nossa nota pastoral, e não só, mas também o encontro que tivemos com ele cara a cara, mesmo para tratarmos desses assuntos.
As Nações Unidas, através de uma das agências, veio ao público dizer que há muita pobreza em Moçambique e está a aumentar. Isto devido à questão da distribuição da riqueza que não está a ser feita. E, portanto, o ministro da Planificação e Desenvolvimento, na resposta, disse que não haviam riquezas para serem distribuídas em Moçambique. Será? Não há riqueza numa altura em que estamos a falar de muitos recursos minerais?
Não, eu penso que ele tem razão e não tem. Tem razão na medida em que essa riqueza ainda não foi explorada ao ponto de poder ser distribuída e satisfazer a situação como nós a estamos a sentir. Portanto, nesse sentido, ele pode ter razão, dizer que não há riqueza. Mas há riqueza em dois sentidos. Primeiro, aquilo que existe, mesmo se não é tanto, se fosse distribuído, as pessoas já estariam menos mal do que estão. Porque estamos a recordar, por exemplo, mesmo o tempo do socialismo, cá não havia muita riqueza, mas as pessoas não estavam tão mal como se sentem mal hoje. Por quê? Porque aquela pouca riqueza era distribuída de uma maneira ou da outra. E hoje a riqueza aumentou e a gente está pior. Então quer dizer que a riqueza que existe não é distribuída. Eu não sou nem sequer economista, mas toda a gente está a ver e até esses estrangeiros também estão a ver. Agora, do outro lado, há também riqueza como potencialidade. Portanto, ele não pode dizer que não há riqueza. Há riqueza, porque no país há muita gente que é rica. Muita gente. E é rica, alguns comem 5 vezes, enquanto outros comem só uma vez. Então, se em vez de comer 5 vezes, se desse a possibilidade de todos comerem 2 ou 3 vezes, já não se pode dizer que não há riqueza. Há riqueza, mas não é toda. Mas essa riqueza, todos não têm possibilidade de acesso. Depois, há riqueza que ainda deve ser explorada e deve ser ainda produzida. E essa também é uma grande riqueza. Ninguém pode dizer nada. Por que é que todo mundo quer estar procurando de vir a Moçambique? Precisamente porque todos sabem que há muita riqueza em Moçambique e há um clima de paz e que permite certo tipo de negócio.
Senhor, o Bispo fez uma comparação entre o passado e agora, disse que antes, apesar do país não tinha muitas riquezas, digamos assim, havia alguma satisfação no próprio povo, e agora não, que a riqueza aumentou. Alguma coisa está falhando?
Penso que sim. Muitas vezes podem ser os próprios sistemas, não é? Quando a gente muda de sistema, naturalmente tem as suas consequências. Nós mudamos de sistema, fomos para um sistema capitalista e liberal. Isso traz as suas consequências. No meu modo de ver, isto é fruto dessa mudança de sistema, desse novo sistema que nós adoptamos.
E o que é que deveria ser feito para contrariar?
Como eu disse, eu não sou nem economista, nem político. Eu só diria que, como se tem dito, é questão de boa vontade. Se tem que haver boa vontade no sistema de governação. E quando houver esta boa vontade, quando houver o sentido do bem comum, alguma coisa há de melhorar. Em Moçambique não há sentido de bem comum.
Qual deve ser o papel dos poucos sacerdotes que existem espalhados na arquidiocese de Nampula?
Bom, nós, na nota pastoral, insistimos que, primeiramente, os sacerdotes devem ser solícitos em criar condições para que o povo possa viver em paz, sobretudo a educação cívica, educação de cidadania, também educação ao sentido moral e patriótico. E muitas vezes o povo está por aí, eu diria estupidito, neste momento o povo está se tornando selvagem. Por quê? É aí onde os padres e os sacerdotes devem trabalhar, para que o povo seja mais educado, mais respeitoso, tenha o sentido de altruísmo, sentido do bem comum, sentido crítico sobre o direito que toda a gente tem de ser respeitado, de ser considerado, mesmo quando alguém errou, etc. Não? E nós estamos a errar, por exemplo, as crianças. Estamos a ensinar a exigir os seus direitos, os seus direitos, os seus direitos, e como as crianças só sabem que têm direitos. Por que não ensinamos também essas crianças a saberem que têm deveres? Aos jovens, são direitos. E não ensinamos também a saberem que têm deveres. Deveres para com o próximo, deveres para com a família, deveres para com a sociedade, deveres para com aquilo que nós estamos a dizer, o bem comum. Então, os sacerdotes têm uma missão especial nesta área de educar o povo à cidadania e ao respeito dos direitos recíprocos, não só os direitos deles, refiro-me ao povo, naturalmente. Não.
Senhor Arcebispo, no próximo dia 20 de novembro, o país vai acordar as quartas eleições autárquicas. Entretanto, o partido da oposição maior, Arnamo, já veio ao público dizer que não vai permitir a realização dessas eleições. Na sua opinião, haverá um espaço para essas eleições, enquanto existe um partido que diz que irá usar de todas as suas forças disponíveis para inviabilizar?
Eu acho que sim. Eu acho que sim. As eleições vão decorrer. Primeiro porque não é um partido que vai inviabilizar um processo nacional de dimensão internacional. Segundo, pelo que se tem visto, a Frelimo tem a capacidade de organizar e fazer com que as eleições existam, tenham lugar mesmo com essa posição da Renamo. Claro que eu respeito a Renamo, deve ter suas razões, não sei quais são. Se eu conhecesse as razões, poderia atrever-me a dizer que tem razão ou não tem, mas neste momento, não conhecendo as suas razões, só fico a respeitar, mas acredito que as eleições vão ter lugar.
Senhor Arcebispo, como é que se sente ver uma sociedade civil atual nas condições em que estamos? Por exemplo, vou dar algum exemplo. A lei eleitoral é frágil em alguns pontos. Renamo insiste que ela continua a favorecer um partido e não o outro. E vimos na cidade aqui em Nampula, tomaram posse os membros da comissão eleitoral constituídos por 11, tomaram posse 9, dos quais 3 da Frelimo, 1 do MDM e 5 da sociedade. Infelizmente, todos da sociedade civil têm uma inclinação política, não é? E eu gostaria de perceber mais ou menos como arcebispo, como vê a questão da sociedade civil.
Bem, isso é um problema que está a ser sentido por todo o país e por toda a gente. De facto, a lei eleitoral precisava e precisa de uma revisão de tal maneira que dê possibilidade e garantia a toda a gente, e como se diz, de se poder partir para as eleições com igualdade de possibilidades. E, claro que como fazer isso é aquilo que nós estamos a criticar, não é? Que não se pode proclamar a democracia, mas na realidade não dar condições para que a democracia seja efetiva. Nesse ponto aí, a Renamo e todos os outros que estão a criticar têm razão. A lei eleitoral deve dar condições iguais a todos, de modo que possam partir na competitividade honesta e justa, de modo que cada um saiba se perder porque não tinha condições, não porque alguém pôs paus nas minhas rodas.
Portanto, só para terminar, Sr. Arcebispo, uma mensagem para os crentes católicos da província de Nampula, uma vez que avizinhamos essas eleições. Uma mensagem.
Os crentes católicos, eu diria, ser sinceros consigo mesmo, ser sinceros com a sua fé, com Deus. Pautar por aquilo que é a verdade, e não pautar por aquilo que me agrada ou corresponde simplesmente à minha segurança pessoal, custe o que custar. Não, aqui não é isso. Aqui é o interesse da tua honestidade diante de Deus e aqui também é o interesse do bem comum. Então, é nessa linha que nós devemos pautar-nos.